Bem, vamos então dar início à nossa reunião. Em primeiro lugar, queria agradecer e dar as boas-vindas à Senhora Secretária de Estado de Inclusão das Pessoas com Deficiência, dizer que é um gosto tê-la aqui connosco. Vamos ouvi-la aqui no âmbito do Grupo de Trabalho das Iniciativas Legislativas sobre os Direitos da Criança, no âmbito em concreto da apreciação de algumas iniciativas legislativas, designadamente os projetos de lei do PCP, do PS e dos projetos de resolução do CDS e do Bloco de Esquerda. Eu creio que me parece mais razoável, porventura, se calhar dar a palavra aos grupos parlamentares para terem oportunidade de colocarem as questões que entenderem à Senhora Secretária de Estado, ou então dar a palavra. Muito bem. Então vou dar a palavra à Senhora Secretária de Estado para fazer uma exposição que entender relativamente às iniciativas legislativas que estão em discussão, para que depois os grupos parlamentares aqui representados possam também colocar as questões que entenderem e a Senhora Secretária de Estado possa também depois responder em conformidade. Muito obrigada. Tenho a palavra a Senhora Secretária de Estado.
Obrigada, Senhora Presidente, senhores membros do Grupo de Trabalho. Eu queria começar, desde logo, por vos pedir desculpa pelo meu atraso à chegada, porque de facto houve aqui um erro, problema de comunicação e eu estava convencida que era às 2h30. Peço desculpa pelo lapso. Quando preparei esta vinda aqui para esta conversa convosco, pensei, e dir-me-ão se o consideram adequado ou não, em poder fazer uma apresentação inicial mais genérica sobre o que é hoje em dia a realidade da Comissão Nacional para a Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. E porque é que pensei agir desta forma, na medida em que quer os projetos de lei, quer os projetos de resolução que temos em cima da mesa e que estão a ser debatidos e aprofundados neste grupo de trabalho, focam-se essencialmente na apresentação de propostas no sentido de criar entidades que tenham responsabilidade, diferentes modelos de entidades que tenham responsabilidades, quer no acompanhamento, promoção e proteção dos direitos das crianças na sua generalidade, quer, digamos, propriamente no acompanhamento e monitorização da defesa destes mesmos direitos, ao nível daquela que é a implementação da Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU. Parece-vos adequado que comecemos assim ou? Pronto. Eu penso que será também esclarecedor para todos perceber qual é a realidade desta entidade, da Comissão Nacional, nos dias de hoje e aquilo que ela pôde evoluir. Focando-me essencialmente, é claro, naquilo que foram os últimos 3 anos e meio que eu acompanhei enquanto tutela desta comissão, tutela mais direta, muito embora isso nunca deixando de estar em causa, existir na maior medida possível um caráter de autonomia desta entidade, também ele muito salvaguardado pela existência de um Conselho Nacional que funciona como conselho consultivo a esta entidade e no qual estão representados não apenas organismos do Estado, mas também instituições, entidades que desenvolvem trabalho no âmbito das políticas de defesa dos direitos da criança e ainda cooptados, neste momento, 3 personalidades de reconhecido mérito, mas não existindo, digamos, limitação à possibilidade de convite à entrada de outras personalidades de reconhecido mérito que se entenda que se possam juntar para benefício do trabalho deste Conselho Nacional. Ora, como sabem, o regime jurídico da Comissão Nacional foi alterado em 2015, pelo Decreto-Lei 159 de 2015. Ele já remontava numa versão um pouco diferente a 1998, tendo sido em 2013, através de uma resolução do Conselho de Ministros, aberto um período de debate e reflexão para se promover, digamos, uma maior abrangência, maior adequação daquelas que eram as competências e a estrutura da Comissão Nacional. E nessa medida é nesta data, em 2015, que ela adquire esta designação e o atual leque de competências, e em que ela adquire este pomposo nome de Comissão Nacional para a Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. Permitam-me que me refira a esta entidade de doravante como Comissão Nacional. A Comissão Nacional tem, no fundo, tem uma missão de promoção e proteção das crianças e jovens em situação de risco, mormente em situação de perigo, variando aqui apenas o grau e a urgência da intervenção que é preciso concretizar, sendo ela, digamos, o chapéu, o topo de um sistema que se desdobra na existência de, por um lado, esta Comissão Nacional, depois 5 equipas técnicas regionais, Norte, Centro, Lisboa, Setúbal e Santarém, Alentejo e Algarve, e depois 309 CPCJ de âmbito municipal, local, algumas delas que pela sua dimensão já inframunicipal, na medida em que houve que as subdividir em alguns municípios com maior volume processual global. Esta entidade de topo, digamos, a Comissão Nacional, tem essencialmente como função, por um lado, assessorar o Governo nas políticas, nas medidas de política a adotar em matéria de infância e juventude e, por outro lado, acompanhar e monitorizar todas as entidades que, a nível governamental, têm algum tipo de conexão com a proteção dos direitos dessas jovens. Esta entidade conta, com esta revisão do seu regime jurídico em 2015, entretanto também já com mais recente ajuste destas mesmas competências, através do Decreto-Lei 139 de 2017, conta com um presidente, no caso uma presidente, que é nomeada pelo Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, tem um vice-presidente, tem depois este Conselho Consultivo, que para nós é de importância fulcral, na medida em que permite que as políticas que chegam a uma fase de colocação para decisão foram todas elas já vistas com as diferentes entidades ali representadas, os diferentes ministérios, Educação, Justiça, Saúde, Desporto, Procuradoria-Geral da República, e as demais entidades aqui, a Associação Nacional de Municípios, as demais entidades aqui representadas e, portanto, vêm já com um grau de entendimento, de articulação entre as entidades que nos permite ter uma maior segurança sobre aquela que é o caráter transversal das propostas apresentadas e das políticas adotadas. Esta entidade, a Comissão Nacional, a nível da sua organização interna, teve também que se aprimorar, digamos que melhorar a sua forma de trabalhar internamente, prevendo, digamos, a criação na sua equipa técnica operativa de, digamos, diferentes núcleos funcionais que permitissem a esta entidade ganhar mais abrangência e fazer face ao vasto leque das suas competências e da sua missão. E, portanto, tivemos que reforçar competências na área das relações públicas, do editorial, dos sistemas de informação, para que, efetivamente, conseguíssemos dar a resposta que se exigia. Posso dizer-vos que, em termos de volume processual, que em termos de recursos humanos, esta entidade, falo apenas da Comissão Nacional, conta presentemente com cerca de 50 colaboradores, e tem um orçamento afeto, maioritariamente destinado ao apoio dado às CPCJ de diferentes formas, como já mais à frente veremos, um orçamento global de cerca de 9 milhões e 800 mil euros. Digamos que, de uma forma mais direta, podemos dizer que esta Comissão Nacional teve nestes últimos 3 anos e meio, especialmente na fase inicial dos mesmos, um desafio grande ao implementar-se, não é? A criação de instalações, a criação de recursos para o seu funcionamento, a constituição de frota para deslocações ao terreno, porque essa é a lógica, levou-nos algum tempo e neste momento estamos bastante mais seguros com a capacidade instalada de resposta. Foi isto que, por exemplo, procurámos fazer quando criámos as equipas técnicas regionais, que também já contam com instalações próprias e condições materiais e humanas para o seu funcionamento, na medida em que estas equipas técnicas são, de facto, fundamentais para conseguirmos estar, quando solicitado, junto das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens a nível local, para auxiliar na resolução de situações mais complexas ou para acompanhar, digamos, a dinâmica do dia-a-dia destas comissões e poder melhorar a sua capacidade de trabalho operativo no dia-a-dia. Podemos também dizer que, ao nível das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, nós, neste momento, contamos com do volume global do nosso orçamento, nós podemos dizer que cerca de 6 milhões de euros são efetivamente investidos naquela que é a capacidade operacional das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, essencialmente de duas formas. Como sabem, isto é repetido à exaustão todos os anos, quando a elaboração do relatório da atividade das CPCJ, a principal lacuna que estas entidades continuam efetivamente a sentir é de recursos humanos. E nessa medida, é preciso não esquecer que nós há não muito tempo havia sido concluído um procedimento concursal para a afetação de técnicos apenas às CPCJ, num total de 153. Este procedimento concursal foi concluído em 2010, mas efetivamente quando chegámos em 2016 e fomos avaliar desta capacidade de resposta, principalmente nas comissões que apresentavam maior índice de reclamação, não é? Sim, e também de litigiosidade, não é? De reclamação, o que se via é que, efetivamente, desses 153 técnicos, nós só lá encontrávamos, em 2016, 31. Isto porquê? Porque, efetivamente, a Segurança Social foi esvaziada de recursos e os recursos existentes e afetos, muitos deles também a esta tarefa, foram sendo chamados a outras funções nos próprios centros distritais e nos diferentes serviços locais de finanças. Nesta medida, foi possível, recorrendo à introdução na Lei de Proteção de Crianças e Jovens, na sua versão aprovada pela Lei 142 de 2015, nomeadamente no seu artigo 20A, fazer um reforço de apoios técnicos nas comissões através destes técnicos, que são contratações com caráter excepcional e em situação de urgência na carência de recursos humanos. E no seu total foi possível reforçar estas equipas com 71 destes técnicos. O que significa um investimento global da Comissão Nacional da ordem dos 1 milhão e 900 mil euros. A somar àquele que é o valor anual das transferências feitas para os municípios, por intermédio do protocolo celebrado com a Associação Nacional de Municípios, que ronda os cerca de 6 milhões de euros. Por fim, dizer-vos que, detectando efetivamente estas necessidades de reforço, a Comissão Nacional tem também procurado investir mais recentemente na diversificação, digamos, dos seus recursos para fazer face às muitas necessidades a que diariamente tem de responder. Necessidades, muitas delas não diretas, mas necessidades das próprias comissões de proteção e às quais esta Comissão Nacional tem de responder. E nessa medida foi possível candidatar e ver aprovado um projeto de reforço da formação dos diferentes técnicos que integram as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Este processo está em curso, as formações estão a decorrer já desde, creio que, junho do ano passado. Temos um volume considerável de formação em diferentes áreas, as áreas que foram diretamente sinalizadas pelas comissões, desde as mais comuns às mais, às que hoje em dia se colocam com maior acuidade, nomeadamente a gestão de conflitos, a gestão familiar, etc., etc. E este projeto vai implicar um investimento global de cerca de 3 milhões e 300 mil euros dos fundos comunitários. É, a meu ver, uma boa forma, efetivamente, de rentabilizar estas verbas. E, por outro lado, também foi possível ver apoiado uma iniciativa que vamos também, muito em breve, penso que este mês, no próximo mês, ter no terreno, que é do âmbito da promoção de uma parentalidade positiva. Isto é, de chamar as diferentes comissões de proteção e os diferentes municípios à elaboração de planos de promoção de uma planos de promoção de uma parentalidade positiva, no sentido de que esta maior dinamização e coesão familiar possa promover jovens mais saudáveis, mais protegidos, mais sólidos. Iremos levar a efeito três projetos piloto em comunidades vulneráveis, norte, centro e sul do país, no sentido de trabalhar esta vertente da prevenção, das situações de risco, como estando identificada como uma das áreas de necessidade de trabalho mais urgente por parte das comissões, que muitas vezes não é tão assegurado, porque efetivamente o volume processual global é muito e as necessidades, as emergências falam acima de tudo, não é isso? Portanto, é efetivamente aquilo que mais ocupa o dia-a-dia dos técnicos, dos muitos técnicos que temos. Mas é um sistema muito válido, em nossa opinião. Podemos dizer-vos que temos neste momento um total de cerca de 2.300 técnicos a trabalhar nas comissões restritas das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, um total de 5.128 técnicos nas comissões alargadas, e são pessoas que estão muitas delas altamente motivadas para fazerem o trabalho que fazem e às quais muito se deve na promoção e na proteção destas cerca de 70 mil crianças que anualmente, de forma mais ou menos flutuante, passam, cerca de 70 mil passam pelas mãos destes técnicos e que veem as suas vidas e os seus projetos de vida serem acompanhados pelos mesmos. Para já eu ficar-me por aqui e fico disponível para as vossas questões.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Dou a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sra. Presidente, cara colega deputada. Sra. Secretária de Estado, gostava de a cumprimentar e de lhe agradecer os contributos que aqui nos trouxe, além também da sua disponibilidade para ter connosco esta reunião neste grupo de trabalho, que é da mais elevada importância, dado que estamos a tratar de matérias que têm um legado humanista e de integração de proteção dos direitos das crianças, de que muito nos orgulhamos e são absolutamente transversais a todos os grupos parlamentares e de um modo geral também a todas as governações. Portanto, muito obrigada pelas notas, pelas informações que aqui nos deixou relativamente ao funcionamento da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, que doravante também passarei a designar por Comissão Nacional, dada a extensão do nome, e sobretudo frisar o alargamento das competências desta Comissão, depois de alterado o regime jurídico de 2015 e o modo como a sua missão está a ser cumprida no terreno, numa estreita articulação com os municípios e não só, articulando também com todo o trabalho da CPCJ, num modelo de base de cidadania que tem competências no sentido de proteger este leque de crianças de que acabou de nos falar, 70 mil crianças por ano, portanto, competências muito nobres, com os recursos que também, pelo que a senhora secretária, pelas informações que a senhora secretária nos acabou de dar, são recursos adequados à missão, utilizando não só fundos nacionais, mas também fundos estruturais, um conjunto de técnicos alocados e depois outros que a eles se juntam para cumprir esta missão. Nós, na linha da Convenção dos Direitos das Crianças, um compromisso que Portugal assumiu quando ratificou esta convenção, e um dos aspectos centrais que nos parecem para serem absolutamente centrais para que esta convenção possa ser implementada e monitorizada, passa, em nosso entender, pela definição de uma metodologia que permita uma monitorização não factual, nem pontual, mas sistematizada naquilo que poderíamos vir a chamar por um observatório de monitorização desta Convenção dos Direitos das Crianças. Parece-nos, a nós, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que, dado o alargamento das competências desta Comissão Nacional, dado o modo como está a funcionar e os recursos, não só financeiros, mas humanos, que estão alocados, parece-nos ser este o lugar ideal para que esse observatório possa funcionar e cumprir a sua missão de monitorização. E, portanto, o que nós propomos no nosso projeto é que esse observatório fique alocado à Comissão Nacional e que também propomos uma outra questão, que é o facto do próprio Conselho Consultivo poder integrar uma instituição que, trabalhando na área, nos parece ser de todo essencial, que integre também o Conselho Consultivo desta Comissão Nacional, que é o IAC, que já tivemos aqui a oportunidade de ouvir, e, portanto, será uma das instituições que, a integrar o Conselho Consultivo, muito pode também contribuir para o entendimento abrangente que os Conselhos Consultivos devem ter no que diz respeito a estas matérias. Aliás, nós ouvimos já aqui a Comissão Nacional, a Presidente da Comissão Nacional, representantes da UNICEF, o IAC e a própria Provedora de Justiça. E o que eu lhe gostaria de perguntar, Sra. Secretária de Estado, é se esta nossa proposta lhe faz sentido, de acordo com toda a informação que nos deu, todas as competências, todo o funcionamento que nos parece. Claro que os funcionamentos têm sempre algumas dificuldades, que no cotidiano a excelência dos profissionais que integram as instituições se esforçam para ultrapassar as várias dificuldades que vão encontrando, e penso ser esse o caso também do funcionamento da Comissão Nacional. Portanto, gostaríamos de perguntar é que, tendo nós aqui um dispositivo de excelência que cumpre bem a sua missão, que tem recursos nacionais e estruturais alocados, que já faz, de certo modo, monitorização das suas próprias atividades, se não será este o lugar ideal para se poder alocar também um observatório com uma missão mais ampla que possa cumprir os objetivos de monitorização da Convenção dos Direitos das Crianças. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado para responder. Se entenderem por bem, por mim.
Por mim.
Também não há problema, Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sra. Deputada. Queria também, boa tarde a todas e a todos, queria cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, agradecer a sua disponibilidade. Esta proposta é só no sentido de agilizar, porque creio que as As questões são mais ou menos da mesma ordem e, portanto, provavelmente quando estará a responder a algumas das questões colocadas pela Sra. Deputada Elsa Paes, também responderá a algumas das nossas questões. Em primeiro lugar, dizer que este é um processo legislativo da Assembleia da República, ainda assim é sempre importante e interessante ouvir a opinião da Sra. Secretária de Estado sobre esta matéria, não é? Queria começar por dizer o seguinte: nós lemos com atenção todos os pareceres que têm sido enviados a esta comissão sobre o projeto de lei do PCP e queríamos desde já dizer o seguinte, particularmente no que diz respeito ao parecer do Conselho Superior de Magistratura, quanto à anotação que faz relativamente ao nome e ao facto de nós no nosso projeto de lei darmos o nome de comissão e isso poder criar um equívoco com a Comissão Nacional já existente, achamos que pode ser uma solução que no âmbito de especialidade e de propostas de alteração podemos trabalhar melhor, assim como a composição da comissão vir a integrar um magistrado que não estava previsto. E, portanto, o parecer do Conselho Superior de Magistratura vai nesse sentido e achamos que é particularmente pacífico. Queria dizer o seguinte, eu creio que é importante dizermos desde já que uma coisa é a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, outra coisa é aquilo que nós propomos. E não estamos a propor uma coisa porque a que existe hoje não funciona, atenção. Nós não estamos a propor uma comissão nova porque a que existe hoje não tem os meios materiais e humanos suficientes, que não tem hoje como não tem existido, como nunca teve cabalmente garantidos os meios materiais e humanos necessários, e é verdade que particularmente entre 2011 e 2015 sofreu uma redução brutal de meios. E, portanto, nós não estamos a propor uma comissão para ocupar um espaço de uma instituição que hoje existe, está consagrada, decorre da lei, mas não funciona. Não, entendemos mesmo e temos a profunda convicção de que faz falta ao país e à sociedade portuguesa um espaço institucional próprio que tenha reflexão sobre estas matérias alargadas para lá das questões do acompanhamento específico das famílias e das crianças. E, portanto, a Comissão Nacional hoje já tem uma missão que é da maior importância. Ninguém questiona isso. É urgente garantir todos os meios materiais humanos em falta. Estas, desde a sua criação, desde a Lei de Proteção de Crianças e Jovens, tem funcionado muito, muito nas costas das autarquias e com o contributo inestimável das autarquias, e não tem sido por falta de propostas também desta Casa relativamente à responsabilização e ao reforço da responsabilização da segurança social. Chegou a existir momentos em que quem menos assegurava técnicos era a segurança social, quando a segurança social tem a obrigação de ter técnicos especializados na sua formação para intervir, todos os outros o fazem, todas as organizações que participam, quer no âmbito das comissões restritas, quer das alargadas, mas em particular das restritas, porque são aquelas que acompanham processos, o fazem, mas quem tem formação específica, apesar de haver, obviamente, formações, mas quem tem formação específica são os técnicos da Segurança Social. E nós, durante muitos anos, apresentámos uma proposta, que tem sido sucessivamente rejeitada, para que nas comissões com mais de 50%, processos, por cada 50 processos fosse reforçado o número de técnicos da Segurança Social. Porque hoje o que nós temos, efetivamente, é um sistema de proteção de crianças e jovens que não garante o acompanhamento de cada família. Há comissões que funcionam por carta com as famílias e, portanto, muitas vezes o que acontece é, infelizmente, situações dramáticas, como aconteceram até em situações e em contextos de violência doméstica, e depois percebe de facto que a família estava sinalizada e estava acompanhada, havia medidas de proteção junto da família, mas que não havia condições, porque um técnico acompanha 400 famílias, é impossível fazê-lo, e portanto, efetivamente, a Comissão Nacional precisa ainda mais de reforço de meios materiais e humanos. E queria também dizer sobre isto que é muito importante que o reforço de meios se faça e o investimento se faça por via do Orçamento de Estado, porque a estabilidade e a regularidade do acompanhamento destas famílias não pode estar dependente de volatilidades de orçamentos comunitários e de fundos específicos, porque isso só tem provado que essa instabilidade não favorece o acompanhamento destas crianças e, portanto, obviamente que para projetos específicos, na prevenção, projetos pontuais, isso é importante. A contratação dos técnicos e a contratação de meios materiais humanos não pode ficar dependente desses tipos de financiamento, sob pena de estarem a acompanhar situações e disso muitas vezes poder colocar esse acompanhamento em causa. Quero dizer o seguinte, mesmo nas comissões restritas, e a Sra. Secretária de Estado disse que existem cerca de 2 mil, eu queria perguntar, cerca destes 2 mil, quantos são nomeados pela Segurança Social, se têm ideia disso. Porque mesmo nas comissões restritas há técnicos que não estão a tempo inteiro. Mesmo nas comissões restritas. Claro. E, portanto, existem, de facto, se falarmos de um volume processual de milhares, de dezenas de milhares de famílias, a existência de 2.000 técnicos nas comissões restritas, ainda que não a tempo inteiro, é um trabalho que exige e tem tido ao longo dos anos e desde sempre uma grande dedicação destes profissionais, mas que é impossível de conseguir um trabalho continuado junto das famílias, porque não é possível trabalhar as crianças sem trabalhar as famílias. E dizendo isto, de facto, nós entendemos que este trabalho deve ser garantido, mas isso não significa que não deve existir um espaço específico e um espaço institucional que faça uma análise permanente e continuada sobre a situação da infância e o cumprimento da Convenção sobre os Direitos da Criança, que está para lá das situações de risco e de perigo. Obviamente que estas crianças e estas famílias devem estar na linha da frente, mas a situação da infância está muito para lá disso. E, portanto, o que nós entendemos de facto é que deve existir esse espaço institucional. Pode não se chamar Comissão Nacional dos Direitos das Crianças, pode ter outro nome, mas a existência de um organismo que garanta políticas de coordenação, de acompanhamento, de monitorização, de articulação, não é o mesmo que tem hoje a missão específica da Comissão de Proteção, da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens. E, portanto, entendemos que, por exemplo, criar um observatório junto a um centro de investigação e colocar a elaboração de estudos contínuos sobre a situação da infância ao sabor de financiamentos específicos em torno de determinados temas, também não significa um acompanhamento adequado. Pese embora tenha existido nos últimos anos vários estudos sobre as situações, por exemplo, da pobreza infantil, entre outros, mas isso não é a situação, não é um acompanhamento sobre as condições específicas da aplicação da Convenção e da garantia do cumprimento dos direitos da criança. Não existem estudos sobre a erradicação do trabalho infantil. O último estudo que houve é um estudo que eu acho que é ainda antes de 2010, e portanto também sobre estas matérias, pese embora aos sucessivos relatórios anuais de criança, de avaliação de caracterização das comissões, acaba muitas vezes para sinalizar que persistem traços de trabalho infantil. E, portanto, também sobre estas matérias entendemos que faz sentido, e se o problema for o nome, se o problema é o nome, nós mudamos o nome e deixamos-lhe chamar a comissão para lhe chamar outra coisa, mas a questão é que, de facto, entendemos que para lá da comissão deve existir esse espaço institucional. Porque a comissão hoje já tem um trabalho tão exigente, tão importante, sem ter condições da sua concretização, eu acho que não faz sentido estar a sobrecarregar a Comissão com a elaboração de estudos. Os técnicos da Comissão, das Comissões, em particular da Comissão Nacional, são essenciais no acompanhamento diário às várias comissões pelo país. E, portanto, há outros que o podem fazer ao nível. A nossa proposta é essa, no sentido de uma responsabilidade multidisciplinar e do acompanhamento através de várias experiências, de várias perspectivas sobre estas matérias. Entendemos que é uma opção que pode ser feito e, portanto, estamos em condições de a fazer. E também estamos em condições de, em certa especialidade, mesmo a questão do IAC, que eu acho que é inquestionável.
Termino já. Porque daqui a bocadinho eu também tenho de ser, porque eu tenho intervenção já no início do plenário.
Termino já. E eu acho que não há dúvida nenhuma quanto à para ninguém relativamente à importância do papel do Instituto de Apoio à Criança e o trabalho que tem desenvolvido, e, portanto, também não será pela inclusão do IAC que a nossa divergência quanto à solução e ao modelo a assumir se formulará. Tem muito mais a ver com a importância de nós acharmos que devem existir dois passos distintos, com o IAC, certamente, com outros que sejam sugeridos, se assim for, mas entendemos de facto que a missão de um e a missão de outro são diferentes. Muito obrigada e peço desculpa pelo tempo.
Obrigada, Sra. Deputada. Tenho a palavra então para encerrar esta audição e para responder às questões que foram levantadas pelas senhoras deputadas, a senhora secretária de Estado tem a palavra.
Está ligado? Está. Bom. Começando, eu vou, se não se importa, não responder conjuntamente, porque acho que a temática é a mesma. A Comissão Nacional já tem esta vontade, de algum tempo, de investir mais a nível da investigação e da formação na área dos direitos humanos das crianças. Para nós não é de facto uma novidade, e efetivamente era já vontade da Comissão
criar uma forma, constituir uma forma de efetivamente monitorizar a implementação da Convenção através da investigação científica, através da elaboração de estudos, através do desenvolvimento também de programas de formação intensivos e, nessa medida, a ideia do observatório ou a ideia de algo semelhante com outro nome já germinava aqui para nós há algum tempo. Por isso, a proposta que vem o Grupo Parlamentar do PS apresentar faz-nos algum sentido. Efetivamente, porque entendemos que deve, efetivamente, o trabalho da Comissão ser complementado nesta matéria. Não obstante a Comissão ter um leque amplo de responsabilidades a seu cargo e de ter esta ambiciosa missão que procura, com os meios disponíveis, cumprir, sem prejuízo de procurarmos anualmente reforçar, efetivamente, estes meios, esta é uma área em que, efetivamente, a Comissão Nacional quer apostar e, portanto, para nós faz todo o sentido que, com a necessária reforço de meios, porque, efetivamente, isso a concretizar-se teria de passar por aqui, não é? Ter aqui esta área, ter um observatório, chamem-lhe o que quiserem, mas ter uma área mais focada nas questões da investigação, até para potenciar sinergias que a Comissão já estabelece muito de perto com várias instituições do ensino superior e que fazem efetivamente investigação muito séria nesta matéria. Eu diria que não deixa de me fazer, obviamente, algum sentido aquilo que diz a senhora deputada Rita Rato. Efetivamente, a Comissão tem uma missão muito ambiciosa em alguns momentos, sim, temos a noção disso, todos os seus técnicos são poucos, efetivamente, para concretizarem o trabalho que diariamente têm que realizar, e aqui é essencialmente um trabalho de coordenação e de apoio às equipas técnicas regionais e também à CPCJ quando se revela necessário. Claro que, e eu dizia aqui há pouco, que o trabalho que maioritariamente nos ocupa, por maioria de razão, por imperiosidade, é o trabalho de proteção das crianças que, em determinado momento, se encontram numa situação de risco ou mesmo de perigo. Muitas das nossas sinergias, muitas das nossas forças acabam por estar focadas aí. E temos feito, efetivamente, este esforço, e quando me referi a fundos comunitários, foi efetivamente neste âmbito reforço do orçamento da Comissão para este tipo de projetos-piloto que queremos fazer, para reforçar a capacidade, a resposta preventiva das comissões, não é para mais nada, ok? E também para fazer este programa, digamos, mais massivo de formação de norte a sul, porque a formação é contínua, é certo, todos os anos as fazemos, mas agora nós queremos fazer uma coisa com mais impacto, com mais profundidade, como já não se fazia há alguns anos. E por isso é que, sem problema, me senti confortável em recorrer, efetivamente, a estes fundos comunitários. Retomando o raciocínio, se compreendo, e como devem compreender também, muitas vezes o trabalho destes técnicos está muito focado na vertente da resposta e não na vertente da prevenção, e este já é um trabalho tão ambicioso, às vezes, efetivamente, ficaram muitas outras coisas de fora. Temos a noção disso. Agora, efetivamente, eu não deixo de ver com alguma apreensão a criação de uma outra entidade, e não me estou a prender ao nome, fico já isso, já deste claro, para mim isso é o de menos, obviamente, a criação de duas entidades que, por mais que tentemos, efetivamente, que esta segunda entidade tivesse competências noutras áreas, como a questão da vulnerabilidade, como a questão da proteção económico-social, etc., etc., por mais que tentemos, eu acho que inequivocamente, inevitavelmente, vamos acabar por nos encontrar em situações de sobreposição de competências com aquilo que são atualmente as competências da Comissão Nacional. Que, efetivamente, eu acho que é preciso criar aqui uma capacidade de resposta noutras áreas que a Comissão Nacional, neste momento, não está a responder. Eu acho que é, não ponho isso em causa. Agora, o que me parece é que, de alguma forma, temos que dar tempo e maturidade àquela que é a atual Comissão Nacional, para que ela se para que ela crie alicerces mais fortes, para que as comissões de proteção comecem a funcionar por si de forma mais autónoma e eficiente e para que a Comissão Nacional também possa disponibilizar técnicos para fazerem outras coisas, alargar eventualmente competências para outras áreas com esta aquisição de maior maturidade por parte da própria Comissão Nacional. Preocupa-me efetivamente que duas entidades nesta área, mais do que complementarem-se, possam vir a criar entropias ao sistema. Eu sei do que falo. Preocupa-me também outra coisa, que é, eu vejo efetivamente com vantagens aquela situação em que, e isso não tem nenhum tipo de desvantagem, quer dizer, não tem nenhum tipo de contra, o querermos criar aqui efetivamente uma entidade que fosse o mais autónoma e independente possível para exercer esta função de fiscalização, de monitorização e de acompanhamento. Isso teria vantagens, sim, não ponho nunca isso em causa de forma alguma. O que eu me questiono, e digo porque muitas vezes já ponderei isto, até enfim, a correta inserção da Comissão Nacional no próprio organograma do Governo, quanto mais procuramos efetivamente dar a estas entidades este caráter de independência, como seria correto, mais difícil se torna no funcionamento do modelo global da estrutura governativa, que esta entidade depois crie sinergias de trabalho com as diferentes instâncias, com os diferentes ministérios e com os diferentes serviços dos ministérios. A coisa funciona em dois movimentos contrários, digamos assim. Infelizmente é verdade. Mal ou bem, e eu própria penso isso, quando pondero efetivamente onde deveria se calhar estar integrada ou inserida a Comissão Nacional, na medida em que ela tem competências e interage com diferentes serviços, com a Segurança Social, com a Educação, com a Saúde, com o Desporto, com a Cultura, com etc, etc, etc. Mal ou bem, ela estando inserida na Segurança Social e como já reconhecemos aqui, os técnicos da Segurança Social são fundamentais para o trabalho que aqui se procura realizar. Pelo menos ela está ali perto e procura e tem a capacidade de ir pressionando diariamente para que as coisas aconteçam. E, efetivamente, às vezes, quanto mais procuramos dar este caráter mais autónomo, mais independente, mais difícil depois se torna esta conexão e o fazer-se a máquina movimentar. Eu queria só clarificar também outra coisa. Eu há pouco disse e confirmo que temos, a nível das comissões restritas, 2.300 técnicos. Destes, 306 são técnicos da Segurança Social. Eu diria que, eu não tenho aqui o número exato, mas da ordem dos 85% estão a tempo inteiro, ou seja, fazem as 35 horas semanais. Os demais, efetivamente, são técnicos que estão nos municípios mais pequenos, nas comissões de proteção mais pequenas, não fazem as 35 horas. Temos técnicos afetos a 14 horas, a 2 dias, ou a 21 horas, 3 dias, temos. Mas atenção, não é a Segurança Social a entidade menos representada nas CPCJ, nem de perto nem de longe. Okay. Não. Pronto. Concluindo só dizendo que relativamente à proposta de introdução do IAC no Conselho Nacional, sim. Eu não tenho nada diretamente a opor à introdução do IAC, até, quer dizer, com todo o mérito do trabalho desta instituição e com todo o respeito que tenho pelas pessoas que o coordenam. Nós, internamente, no Ministério, nunca interferimos na nomeação das personalidades de reconhecido mérito que são escolhidas para o Conselho Nacional. Essa é uma escolha dos conselheiros. Portanto, quem lá está, neste momento recordo-me da Casa Pia de Lisboa, a professora Cristina Fangueiro, o doutor Edmundo Martinho, foram escolhas dos conselheiros. Eu não vejo nenhum problema em se indicar o IAC. Eu deixo só uma questão para reflexão, não vou sequer posicionar-me sobre ela. É quando nos colocarem a questão do porquê o IAC e porquê não outras instituições com relevante trabalho na área do acompanhamento de crianças e jovens, não me compete a mim dar esta resposta, mas convém que haja uma resposta. Só isso.
Entretanto, a coordenação mudou, Sr. Secretário de Estado, soubeu
muito bem,
que porque a Sra. Deputada Andréa Neto tinha que fazer a intervenção no plenário agora às 3 horas e pediu-me para substituir. A Sra. Deputada Rita Ratos está a pedir a palavra.
Obrigada, é muito breve, é apenas para esclarecer, porque eu disse que não tínhamos nada a opor e, de facto, não tínhamos, tanto que consta do articulado do nosso projeto de lei, no artigo 3º da composição da Comissão Nacional a criar um representante do IAC. Portanto, desde que apresentámos o projeto, e nós já o apresentámos na legislatura anterior, que colocámos esta questão, assim como um representante das associações de solidariedade social e assim como 5 personalidades de reconhecido mérito com trabalho desenvolvido sobre a situação social de infância indicados pela Assembleia da República, e assim como um representante da CNASTI, da Sociedade Portuguesa de Pediatria e de outras, da Comissão Nacional, 3 representantes das instituições de proteção de particular solidariedade social, a Associação Nacional de Municípios e do Instituto da Segurança Social. Pronto, só para ficar claro que nós também no nosso projeto tínhamos a questão do IAC. Queria, peço desculpa, só aproveitando, porque o IAC? Porque eu não... E essa era toda uma outra discussão que tínhamos que fazer, que era sobre para quando a regulamentação do acolhimento residencial e para quando outras matérias relativamente ao acolhimento de crianças... Porque, tirando o IAC e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que têm hoje uma capacidade de escala e de dimensão para trabalhar soluções específicas no âmbito da proteção e do acolhimento de crianças e jovens, poucas, tendo em conta o modelo de financiamento, os acordos atípicos e o que prevê o modelo de financiamento, têm condições de desenvolver trabalho tão específico e tão atendendo ao público que responde de forma tão particular como estas duas instituições, não é? Tenho dúvida que outra IPSS a nível nacional, que tenha um acordo atípico mesmo de acolhimento de jovens, consiga, infelizmente, tendo em conta o modelo de financiamento, corresponder a esse objetivo de forma, e desenvolver projetos de forma tão específica.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rita Rato. Também acrescentar qualquer coisa enquanto, se me permite, membro do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A proposta do Observatório integrada na Comissão Nacional também vem na linha daquilo que já se faz com outros observatórios. Estou-me a lembrar do Observatório de Tráfico de Seres Humanos, que também está associado ao MAI e que, apesar disso, funciona com toda a independência e com todo o rigor e articulando com as universidades para monitorizar e para nos fazer um relatório anual que dá conta de todo o trabalho e todas as sinalizações que vão sendo feitas no que diz respeito a esta área. Portanto, ao propormos este modelo, não é um modelo que até já não seja precedido por outros idênticos de boas práticas. É, sobretudo, um modelo que nos parece ser adequado à operacionalização para a monitorização da Convenção. Há outros projetos que têm outras propostas que, como os grupos parlamentares não se fizeram representar hoje aqui nesta reunião, obviamente que não vamos falar deles, mas apresentam questões alternativas e, de facto, não é fácil se não convergirmos, se fizermos convergir os nossos esforços para apoiar um deles com as adequações necessárias. Vamos estar aqui um bocadinho num beco sem saída, sem perceber e sem ter a capacidade de escolher um modelo que efetivamente nos permita fazer este trabalho que reputamos de elevada importância. De todo modo, Sr. Secretário de Estado, queria agradecer os contributos que aqui nos trouxe, a disponibilidade para estar hoje connosco. Os contributos são seguramente muito importantes e os grupos parlamentares, no âmbito dos projetos que estão a propor, obviamente, que tentarão melhorar os seus projetos de acordo com o que aqui nos disse e esta visão muito também exaustiva do funcionamento da Comissão Nacional, que pese embora todas as dificuldades, e sabemos que recursos, sobretudo humanos, são uma das principais dificuldades, mas ainda assim cumprem uma missão e o seu objetivo, e as crianças são efetivamente protegidas, pese embora haja sempre uma ou outra situação onde a proteção não se faz com o mesmo rigor como se devia fazer, mas não só nesta área como em todas as outras, porque as próprias falhas são inerentes a este tipo de estruturas e o objetivo é que minimizá-las e potencializar sempre ao máximo a missão que têm que cumprir. Não havendo mais nenhuma questão...
Posso só acrescentar duas notas muito rápidas, sei que vão para o plenário, mas apenas para dizer que Eu quero que fique claro que não temos rigorosamente nada a opor à introdução do IAC, ok? Por favor. Parece que há aqui qualquer um complô anti-IAC. Não, pelo contrário. Muito bem. Apenas fiz um alerta, porque efetivamente não seria... São cerca de 15, certo? Eu não sei dizer de cor todos, mas são cerca de 15. Não é nada que neste momento se diga que, enfim, já são tantos que não consegue funcionar. Não, pelo contrário, não está, tem uma boa capacidade de trabalho. Depois, queria apenas só dizer, porque acho que é importante também para o grupo de trabalho, efetivamente eu sei que este é um trabalho que foi muito demorado e que, enfim, já leva com bastante tempo de discussão da nossa parte, mas queria que soubessem que contamos... nas próximas duas semanas, pôr em discussão pública o novo modelo de regulamentação do acolhimento familiar. Pelo menos este vai ficar certamente trabalhado e concluído até ao final deste mandato. Não é?
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Mais uma vez, agradeço também aos grupos parlamentares presentes e daríamos por encerrada esta nossa reunião.